Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa audição. Está presente apenas o Sr. Deputado Miguel Soifert, do CDS. Os restantes membros do Grupo de Trabalho irão tomar conhecimento da vossa participação, dos vossos contributos, pela versão registada áudio. Sra. Professora Doutora Margarida Correia, a Sra. Professora Doutora Marilena Mira Mateus, Sr. Dr. José Pedro Ferreira e o Sr. Professor José Mário Costa, da Ciberdúvidas, e os restantes convidados do Instituto do ILTC. Exatamente. Não, é que não está bem aqui, na minuta está aqui com um erro. Não estava a soar bem. Faça favor, Sra. Professora Marilena Mira Mateus.
Eu vou ler o parecer, que é individual, mas queria frisar que o parecer que os meus colegas vão apresentar é um parecer com que eu concordo inteiramente. E, portanto, passámos uns aos outros de maneira a expressarmos da forma mais concordante e mais completa que pudemos a nossa opinião. Em primeiro lugar, agradeço o convite que me foi endereçado pelo vosso grupo de trabalho para vir pronunciar-me sobre os objetivos do acordo ortográfico, vantagens, inconvenientes e problemas da sua aplicação. Faço-o com empenhamento, porque considero que esta questão está relacionada com estudos que tenho desenvolvido como linguista, já desde há muitos anos, sobre a natureza da ortografia portuguesa e sobre as suas implicações na aprendizagem da leitura e da escrita. É do conhecimento de linguistas e pedagogos que uma ortografia transparente, o que implica simplificada em relação à pronúncia das palavras, tem vantagens para a aquisição da leitura, afirmação que se tem provado teórica e empiricamente. Todos os esforços que se façam no sentido da simplificação ortográfica devem, portanto, ser bem aceitos. No entanto, não podemos concluir que a biunivocidade completa entre grafema e fonema seja sempre atingível. As ortografias das diferentes línguas têm a sua história, o que significa que se tem de preservar, justificadamente, uma certa complexidade. Quando falo da história de qualquer ortografia, tenho em vista a sua natureza, que decorre de características que a identificam. Da análise que faço da ortografia portuguesa, concluo que é maioritariamente fonológica e não, por exemplo, etimológica. Na base desta afirmação está a constatação de que um único grafema, que se pode identificar como elemento do sistema fonológico, cobre diferentes realizações fonéticas. E dois grafemas, representando apenas um som na norma padrão, podem ser reconhecidos como representações de oposições fonológicas em certos dialetos. Este aspecto da ortografia é sensível, sobretudo, nas letras que representam vogais, que, correspondendo a elementos do sistema da língua como o O, o E, o U ou o A, representam também diferentes realizações fonéticas. Não se justifica assim, nestes casos, qualquer alteração de grafemas, que, embora correspondendo a diferentes pronúncias, representem elementos do sistema fonológico de português. Diferente é o caso das consoantes que não se pronunciam, ou cuja pronúncia alterna entre as duas variedades, as chamadas consoantes mudas. A sua eliminação não contraria a natureza da ortografia do português e contribui para uma desejável simplificação que aumenta a transparência da forma gráfica das palavras. A eliminação dessas consoantes concorre para que se atinja uma necessária proficiência na aquisição e no ensino da leitura. Proficiência que se concretiza na velocidade de apreensão da forma e do significado das palavras, além de unificar as grafias portuguesa e brasileira de muitas palavras. Aliás, a vantagem dessa eliminação já era considerada no acordo ortográfico que foi aprovado em 1931 pelas duas Academias Brasileira e Portuguesa. A partir daí, vários autores se pronunciaram sobre a vantagem dessa supressão. Esta informação que conhecia, colhia no livro A Demanda da Ortografia Portuguesa do Ivo Castro e da Inês Duarte e Isabel Leiria. A partir daí, desse 1931 longínquo, vários autores pronunciaram sobre a vantagem dessa supressão. Em 1986, depois da discussão que houve no Brasil sobre o que determinou a base deste acordo, Lindley Sintra considerou necessário, em artigo publicado no Expresso em 28 de junho de 86, dar a conhecer, aspas, as origens do novo acordo, que é como se chama o texto, que assentavam nas conclusões de um simpósio realizado em 67 em Coimbra, em que se propunha, aspas, a realização de estudos destinados a promover maior simplificação do sistema ortográfico unificado. As coisas são tão antigas que são mais antigas que... Como introdução às propostas aprovadas em 86, diz Sintra nesse artigo, aspas, os inconvenientes que resultam da diversidade ortográfica entre o Brasil e Portugal são demasiado evidentes para que seja necessário mencioná-los ou sequer acentuá-los de novo. Pode e deve, pois, considerar-se indispensável e urgente que se chegue a um verdadeiro e eficaz acordo sobre tal matéria, ainda que para isso haja que sacrificar preconceitos e hábitos há muito adquiridos, os quais poderão causar uma inicial e compreensível estranheza perante uma ou outra das medidas a adotar. Além de extrema conveniência de ordem prática, deve pesar-se, ainda o Sintra, nessa decisão, que sendo a grafia secundária em relação à oralidade e a representação sempre meramente convencional desta, não é mais nem menos científica uma grafia simplificada, em que se renuncia a certos hábitos gráficos apoiados numa tradição mais ou menos longa, do que seria uma grafia dita etimológica, a qual, além disso, para o ser efetiva e coerente, exigiria o regresso puro e simples a outros hábitos há muito abandonados. Fecho aspas. Sendo uma das propostas do acordo assinado em 86 a eliminação das consoantes mudas, relativamente a esta questão, diz Sintra, aspas, com efeito, a vantagem de conservar a letra muda para indicar que é aberta à vogal anterior, átona, é uma vantagem mínima, se considerarmos a que ela não compensa o inconveniente, bem mais grave, da disparidade das grafias em Portugal e no Brasil, e que é insensato pretender levar um brasileiro a escrever ator com C ou ação com C, com dois Cs, já que, mesmo sem o C mudo, as grafias ator e ação representam fielmente a sua pronúncia. Segundo, que escrevemos em Portugal, diz ainda Sintra, padeiro, corar, caveira, credor, geração, quaresmal, sarmento, especar, especular, água, aguadeiro, aguar, perdão, aguadeiro, aguaceiro, esfomeado, retaguarda, agachar, relator, dilação, retrovisor e uma infinidade de outras palavras, sobretudo de caráter culto, mas em grande parte generalizadas, com vogais átonas abertas, não assinaladas por letra muda, nem qualquer outro sinal gráfico, sem que isso cause qualquer perturbação. Fecha aspas, isto está tudo no artigo de 86 do Sintra. A consequência de suprimir as consoantes mudas, aceitando embora a sua escrita, quando são pronunciadas em certa variedade, que é certo vários casos de dupla grafia, a qual existe também na ortografia pré-acordo, pré-este acordo. Por exemplo, equipa-equipa, controlo-controlo, loiro-loura, cobarde-covarde, etc. Esses casos de grafia dupla não são tão frequentes que devam pôr em causa a decisão de suprimir a consoante não pronunciada. Esses casos que são produzidos pela eliminação. Em parecer que me foi pedido a mim pelo Instituto Camões em 2005 e em que se solicitava a minha opinião sobre se a aplicação do acordo obrigaria à substituição de livros com a ortografia anterior, eu considerei que se estava em período de transição E, portanto, essa substituição não era obrigatória na altura. Aliás, esse período mantém-se até 2015, mas, presentemente, os livros escolares e a generalidade dos instrumentos de trabalho aplicam o acordo, apesar do período de transição ainda não ter terminado. Estou, portanto, convicta que as duplas grafias, para esses casos específicos, terão o seu lugar nos instrumentos de trabalho e nos corretores ortográficos e poderão ser indicados no vocabulário ortográfico comum. De resto, quando se procede a um acordo, é sempre necessário realizar certos acertos no momento da publicação dos vocabulários oficiais. Passados 26 anos sobre a negociação deste acordo ortográfico, estamos agora numa ocasião em que constantemente se fala sobre problemas da nossa economia. Seria um grande erro não considerar o uso e a difusão da língua como uma mais-valia no campo das interações económicas e um dos mais importantes instrumentos que cabem à iniciativa governamental e coletiva. Se se constituiu a CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, todos os esforços para unificar a sua representação escrita têm um valor real, económico e social que não podemos descurar. O português é hoje ensinado em numerosos países que ultrapassam em muito os que integram a CPLP. Se tivermos uma ortografia basicamente unificada, o ensino da língua da responsabilidade de portugueses, de brasileiros ou de professores de outros países beneficiará dessa unificação. Note-se, além disso, que desse benefício tirará Portugal claro proveito, pela possibilidade de penetrar em vastos mercados que terão maior abertura para aceitar os livros produzidos no nosso país. Se tivéssemos uma estratégia e um programa de difusão da língua portuguesa, a simplificação e a unificação da escrita seriam um dos instrumentos de maior eficácia e facilitaria a preparação e o desenvolvimento de materiais didáticos, a realização de projetos dinamizadores de parcerias no seio da CPLP, a construção de aplicações computacionais, a divulgação de obras literárias de autores portugueses que merecem ser conhecidos e estudados para além das nossas fronteiras.
Muito obrigada, Sra. Professora Marilena Mira Mateus, do ILTEC, e eu volto a pedir aqui à assessoria que depois que substitua a sigla que estava errada. E passo a palavra então à Sra. Professora Doutora Margarida Correia, lembrando que, enfim, este é o espaço por excelência para a apresentação das posições das entidades que nos visitam, mas há preciso alguma contenção de tempo para depois haver tempo de uma segunda intervenção vossa de resposta às questões que os deputados colocarem. Muito obrigada.
Nós temos um parecer que vamos ler. O Dr. José Pedro Ferreira vai ler a primeira parte e eu depois vou ler a parte final.
Muito obrigado pelo convite para estar aqui. O ILTEC, enquanto responsável pela execução dos recursos computacionais que foram adotados pelo Governo português como instrumentos oficiais para a aplicação do Acordo Ortográfico, doravante acordo, agradece e congratula-se com o convite para esta audição, que lhe permitirá emitir e esclarecer o seu ponto de vista no âmbito deste grupo de trabalho. O ILTEC não pode, contudo, deixar de realçar que os seus representantes são os primeiros linguistas ouvidos por este grupo de trabalho, que já vai na sua nona sessão. Verdade. A posição do ILTEC não tem sido a defender o acordo ortográfico, que é um facto eminentemente político, mas apenas a de, seguindo as leis aprovadas no país, criar recursos que permitam aplicar a ortografia oficial. Há coisas erradas ditas por quem defende o acordo, que unifica a língua, que pode ter imensos sentidos, que cria necessariamente e por si só uma norma internacional, que elimina as diferenças entre as variedades do português, que acaba com a existência de duas versões para o português nas ferramentas informáticas. Com nada disto nós concordamos. Há também coisas erradas ditas por quem é contra o acordo, que não houve discussão pública, que não foi sufragado, que não unifica as regras ortográficas, que gera mais divergência do que a previamente existente, que implica mudanças na forma como pronunciamos as palavras, que levará ao caos ortográfico pela introdução de facultatividades. Importa que estas questões sejam esclarecidas. As línguas naturais apresentam variação interna, sempre. É consequência e condição necessária para que se possa afirmar estarem vivas. variam em muitos aspectos, como a sintaxe, a semântica, a fonética ou o léxico. Nenhuma iniciativa política ou linguística conseguirá ou poderá pretender conseguir alterar isso. É, no entanto, por critérios históricos e sociopolíticos que se determina o próprio conceito de língua e qual a extensão geográfica do território em que uma língua é falada. Em consequência, são também sociopolíticos os critérios que determinam o grau de variação de uma língua, até que ponto ela pode variar internamente, continuando em simultâneo a ser considerada uma mesma língua. Esta unidade política de uma língua é conseguida através da assunção de uma ou mais variedades como padrão. Uma variedade partilhada por todos os falantes, padrão esse que é depois difundido através do ensino, dos meios de comunicação social, das organizações do Estado e por estas vias partilhado por todos, independentemente do dialeto que falem nativamente. Nas línguas com grande dispersão geográfica, um elevado número de falantes e vários centros políticos distantes entre si, como o português, o espanhol, o francês ou o inglês, é muito comum existirem vários padrões. Chama-se essas línguas pluricêntricas. É útil neste contexto olhar para a situação atual dessas línguas. São faladas em diversos países, têm diversos padrões, por vezes distantes, e a sua ortografia é regulada por instituições do Estado ou privadas. Contrariamente ao que se diz, por vezes, não é anormal fazer-se uma reforma ortográfica, sobretudo em línguas pluricêntricas. Pelo contrário, é extremamente comum. Na verdade, todas as maiores línguas pluricêntricas da Europa Ocidental fizeram uma ou mais reformas ortográficas nos últimos anos, com exceção do inglês. Para o alemão, foi discutida uma reforma ortográfica em 1996, aplicada definitivamente em 2006, após algumas alterações. Dessa discussão participaram a Alemanha, Suíça e a Áustria, sendo a reforma seguida depois também no Luxemburgo e no Liechtenstein. O espanhol, que tem a sua ortografia regulada pela Associação de Academias da Língua Espanhola, teve a sua ortografia reformada mais recentemente em 1999, com novas alterações em 2005 e em 2010, após acordo entre as academias dos 22 países em que é a língua oficial. São reconhecidas variantes que dizem respeito apenas a um ou a vários países em que o espanhol é a língua oficial. O francês teve uma reforma ortográfica em 1990, apesar de, como aconteceu com a língua portuguesa, ela apenas ter começado a ser aplicada recentemente. Foram alteradas 10 regras de escrita abrangendo, segundo a estimativa da Academia Francesa, cerca de 5% das palavras, a que correspondem 6 mil entradas, por exemplo, no dicionário Le Robert. Como para o português, a reforma altera o uso hífen, trema, diacríticos, entre outros aspectos. Está a ser gradualmente aplicada no ensino em França desde 2008. E antes disso foi na Suíça, Bélgica, Quebec, Haiti e outros países, na generalidade dos âmbitos. Os principais dicionários franceses, Le Robert, Larousse, Hachette, Littré, aplicaram a reforma entre 2002 e 2011, portanto, muito recentemente. No neerlandês, após a unificação ortográfica acordada nos anos 40 entre a Flandres e os Países Baixos, foram feitas novas reformas comuns a ambos os países em 1996 e 2006. Esta última, a quinta em 100 anos, incluindo já o Suriname. A última das línguas pluricêntricas europeias que aqui analisamos é o romeno, que sofreu uma reforma ortográfica também em 1993, adotada também pela Moldávia em 2000, onde foi aplicada a partir de 2010, com um ano de período de transição nos organismos de Estado e dois adicionais no ensino. Em todos estes países, as reformas foram alvo de polémica, recuos e avanços, mas, depois de determinadas pelos Estados, acabaram por ser aplicadas. Esta análise do que se passa nas outras línguas pluricêntricas não pretende, note-se, ser um argumento a favor da reforma ortográfica trazida pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 90, mas apenas contrariar com factos a ideia, tantas vezes repetida e por vezes assumida como verdadeira, de que o português é a única língua sobre cuja grafia se fazem reformas. É normal que os Estados em que se falam línguas pluricêntricas cheguem a acordo entre si para definir alterações à ortografia, não menos nos casos em que apresente variações entre países, essa ortografia. A ortografia é, afinal, um dos maiores fatores de união interna das línguas, nomeadamente a nível político, posto que é uma das poucas áreas em que a política linguística dos Estados se aplica sob forma de lei. Além disto, é natural que os Estados regulem a ortografia seguida nos seus serviços e que, se inadequadas, as regras ortográficas sofram alterações e correções. Afinal, isso acontece mesmo em pequenas organizações, como os meios de comunicação social, quando procuram homogeneizar as suas opções gráficas através de prontuários ou guias de estilo. A presente reforma, como as anteriores e como as feitas noutros países, apenas pretende alterar as regras que norteiam a codificação da língua empregada pelos serviços dos países de língua portuguesa, maiormente no ensino e nas instituições que integram ou dependem do Estado, ou são por ele reguladas. No domínio pessoal e privado, os cidadãos podem escrever como bem entenderem. Não é comum ao longo da história a proclamação de uma língua própria e independente em países que têm como oficial uma língua herdada do colonialismo europeu. O processo mais comum tem sido, pelo contrário, o de todos os países que partilham uma língua passarem gradualmente a participar mais na definição das políticas relativas à sua língua oficial. Várias razões para esta agregação contínua são apontadas, nomeadamente a mais fácil difusão de uma norma nacional ou internacional, a integridade territorial em países multilingues, o mais fácil acesso à produção científica e cultural que as grandes línguas permitem e as relações históricas e culturais entre países que as partilham. Mas a vantagem mais frequentemente referida é, em geral, a económica. A língua, que está sempre envolvida em grande parte das atividades económicas de um país em que seja falada, tende a ter mais valor económico potencial quanto maior for o número de falantes que a usam no mundo e a capacidade de cada país para tirar proveito dessa dimensão, não criando apenas recursos, mas podendo também servir-se dos criados noutros países. Há, a este respeito, partidários de inúmeras hipóteses estratégicas que, em virtude sobretudo dos aspectos referidos, defendem diferentes ações de política linguística. Há quem defenda, e aqui se incluem muitos apoiantes do acordo ortográfico, que devemos fazer tudo o que pudermos para fortalecer o Estatuto Internacional do Português, mantendo-o como língua falada no maior número possível de países e pelo maior número de falantes, mesmo que isso implique que ela tenha maior variação, ela, a língua portuguesa, e por via do pluricentrismo, que haja expressões consideradas corretas, isto é, assumidas como norma da mesma língua, mesmo se características de outro país, que não são por nós controladas. Outros, e aqui se inclui boa parte dos opositores do acordo ortográfico, não todos, defendem que admitir como corretas variantes não controladas pelo país de que são cidadãos é preço demasiado elevado e atenta contra a sua cultura e identidade, desvirtuando-a, e que, como tal, qualquer acordo internacional que implique uma cedência não motivada apenas nacionalmente deve ser liminarmente rejeitada. Por isso vemos tantos opositores do acordo ortográfico serem não contra este, mas qualquer acordo ortográfico com o Brasil. A única via para que as ortografias dos países de língua portuguesa fossem comuns seria nesta perspectiva que o Brasil adotasse a grafia usada nos restantes países, sendo próximo ao assumido na proposta de 1945, nunca ratificada nem aplicada naquele país, apesar de acordo inicial dos seus representantes presentes nas negociações. Ou, por outro lado, que o Brasil declarasse que a sua língua não é o português. O mesmo, mutatis mutandis, é defendido no Brasil por número não despiciente de pessoas. Há mesmo quem diga que o acordo ortográfico é um ato neocolonialista por parte de Portugal. Importa referir, estou próximo do fim, que há partidários de outras hipóteses, em geral menos conhecidas e com menos adeptos, nomeadamente as que propõem que façamos esforços para que o português e o espanhol sejam considerados a mesma língua, criando assim um bloco de maiores dimensões, e outros ainda, também em geral opostos ao acordo ortográfico, que defendem que devemos adotar uma grafia mais etimológica com base no grafia no latim e no grego, pois fazendo ao abdicar de tentar com a grafia representar a forma como falamos, deixaríamos de ter que refletir na escrita a variação existente. E há em cada uma destas perspectivas inúmeros matizes, como não poderia deixar de ser, e até outras perspectivas muito diferentes. Exemplificando com um caso individual, já fomos confrontados com quem, assumindo que o mirandês é uma língua a meio caminho entre o português e o espanhol, e por isso inteligível para ambos, defendesse que o mirandês poderia ser estrategicamente indicado para difundir artigos científicos que assim teriam uma maior audiência. Isto apenas para mostrar que há tantas opiniões como pessoas, praticamente. Os aspectos ideológicos e sociopolíticos anteriormente referidos são muito importantes para a razão que aqui nos traz, a da discussão da aplicação do acordo ortográfico. Grande parte, talvez a maioria dos apoiantes do acordo ortográfico, defendê-lo-ia independentemente das opções técnicas seguidas. E grande parte, talvez a maioria dos opositores do acordo ortográfico, rejeitá-lo-iam independentemente das opções técnicas seguidas. É, por isso, ingrato fazer análises técnicas no contexto desta discussão, posto que a razão para neles se destacarem as vantagens ou os problemas é sobretudo de ordem ideológica e sociopolítica e não técnica. Mas dado que têm sido técnicas muitas das objeções levantadas e dado que, apesar de muito interessados em sociolinguística e política da língua, o nosso envolvimento nesta questão tem sido puramente técnico, importa esclarecer aqui, sobretudo, aspectos técnicos, Enquadrando e analisando a natureza da ortografia do português, as decisões relativas à aplicação e as decisões tomadas no âmbito da sua interpretação nos instrumentos normalizadores que foram oficializados e, por fim, respondendo às questões específicas que têm sido mais frequentemente levantadas. Muito obrigado.
Então, haverá quem fundamente a sua rejeição e não adoção do acordo puramente em razões técnicas, mas serão casos mais raros do que os apontados acima. Basta ver que grande número de linguistas portugueses adotaram o acordo no exercício da sua atividade profissional e não têm vindo a público rejeitá-lo ou criticar as opções tomadas. Aliás, todo o processo de discussão do acordo foi liderado no início por linguistas da maior competência, encabeçados por Lindley Sintra e António Weiss. E a sua interpretação e aplicação em Portugal foram supervisionadas por linguistas das diferentes entidades académicas nacionais, Universidades de Lisboa, Nova de Lisboa, do Minho, da Academia das Ciências de Lisboa e do ILTEC. Um linguista que analisa o acordo comprovará rapidamente que ele tem alguns erros e incongruências, por vezes graves e carentes de mitigação, através de uma aplicação cuidadosa. Mas saberá também que o acordo de 45, que seguíamos até aqui, tem também inúmeros problemas, porventura mais, e que não é através do texto legal que os falantes de uma língua conhecem a ortografia da sua língua. Quantos portugueses, incluindo especialistas, já terão afinal lido o acordo de 45? A aplicação das regras de ortografia é feita através de vocabulários, do ensino e, hoje muito, através de ferramentas informáticas, sobretudo verificadores ortográficos. O Acordo 45 impedia que mesmo o maior especialista pudesse saber quando hifenizar uma palavra prefixada com muitos prefixos comuns em domínios técnicos e científicos, levando a casos de grande variação ortográfica. As principais razões de ter havido, na década passada, pareceres negativos à entrada em vigor do Acordo de 90, incluindo por parte da professora Maria Helena Mateus, importa sublinhá-lo, a quando de uma consulta feita pelo Instituto Camões em 2005, eram sobretudo questões que se prendiam com alguns erros existentes de facto no texto do acordo e que importa que os países envolvidos corrijam conjuntamente, mas sobretudo com potenciais problemas decorrentes da sua interpretação. Vários desses problemas foram tidos em conta e resolvidos no momento da aplicação em Portugal. 1. Escalonamento ao largo de vários anos da aplicação do acordo no ensino, acompanhando o tempo de vida útil dos livros escolares, como recomendado pela professora Maria Helena Mateus, o que foi feito pelo Ministério da Educação, garantindo assim que não haveria custos adicionais nem desperdício de livros de ensino. 2. Leitura restritiva do Acordo de 90, que delimita em cada país as variantes resultantes da sua aplicação, como proposto pelo professor João Andrade Pérez, o que foi feito com a adoção de um vocabulário que indica as variantes admissíveis em Portugal. Redução ao mínimo necessário dessas variantes dentro de cada país, mitigando os justificados receios dos professores Ivo Castro e Inês Duarte, o que foi conseguido usando fontes de referência para o português europeu padrão, reduzindo as variantes criadas a cerca de 200 casos. Apesar de Portugal e Brasil terem elaborado os recursos oficiais de cada país de forma independente, é importante constatar que ambos os países fizeram interpretações do texto do acordo muito próximas entre si. Na verdade, após analisados criteriosamente, verifica-se que são mínimas as discrepâncias de interpretação do vocabulário ortográfico do português, o nosso, em Portugal, e do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, no Brasil, sendo ambos quase completamente concordantes nas soluções adotadas. As discrepâncias mínimas serão alvo de discussão multilateral e resolução no âmbito da realização do vocabulário ortográfico comum, respondendo também às legítimas questões levantadas por Angola. Em 2008, quando na Assembleia da República foi discutida e aprovada por ampla maioria a ratificação do segundo protocolo modificativo ao Tratado do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, posteriormente promulgada pelo Presidente da República em 21 de julho de 2008, ficou claro para os cidadãos o comprometimento das forças políticas do país em aplicarem o Acordo de 90 em Portugal. De resto, desde 1990, todos os governos haviam dado passos claros no mesmo sentido. Importa referir que o governo eleito em 2009 incluiu no seu programa eleitoral a aplicação do Acordo de 90, dando assim seguimento ao trabalho já desenvolvido por todos os governos anteriores. Na sequência da aprovação da ratificação do segundo protocolo modificativo ao Tratado do Acordo de 90 pela Assembleia da República, quando se tornou claro que este acordo seria aplicado em Portugal, o ILTEC decidiu criar um recurso, o Vocabulário de Mudança, publicado em versões impressa e digital ainda em 2008, que identifica todas as formas que mudam com o Acordo de 90 e tendo dois objetivos. Servia para adaptar à nova ortografia os recursos computacionais de que dispunha e para esclarecer a comunidade de forma transparente quanto aos efeitos práticos e efetivos da aplicação do acordo às palavras da língua. Sendo o Vocabulário de Mudança o primeiro recurso do género disponível para o esclarecimento de dúvidas, rapidamente se tornou muito popular. Por o ILTEC ter levado a cabo tão rapidamente o Vocabulário de Mudança, foi-lhe pedida opinião acerca do melhor modo de aplicar o Acordo de 90, especificamente sobre qual a melhor forma de criar um conversor ortográfico de larga escala que permitisse converter com o mínimo de custos e no menor tempo possível texto em formato digital existente antes da aplicação do acordo. O nosso parecer baseou-se em alguns princípios. Primeiro, a existência de um vocabulário ortográfico de base, como sempre aconteceu nas reformas ortográficas do português e como é comum acontecer. Dois, que esse vocabulário tivesse características diferentes dos tradicionais volumes impressos, que fosse mais extenso e em formato eletrónico, que contivesse mais do que apenas as formas de citação, que fosse aberto e passível de ser revisto e corrigido, quer em virtude dos erros normais numa primeira edição, quer em virtude de alterações feitas no âmbito da aplicação da reforma. 3. Que os dados estivessem disponíveis na internet, apresentados de forma aberta e gratuita, de modo a esclarecer o público rapidamente em caso de dúvida. 4. Que os recursos mapeassem de forma clara as variantes existentes entre Brasil e Portugal, antes e depois da aplicação do acordo, antecipando o trabalho a executar no âmbito do vocabulário comum e permitindo a criação de outros recursos por parte de quem o quisesse fazer e garantir maior homogeneidade na aplicação do acordo. Com base na proposta deste parecer, propuseram-nos que apresentássemos um projeto com esses contornos ao Fundo da Língua Portuguesa, criado pouco tempo antes. O projeto foi apresentado, avaliado e aprovado, tendo o VOP sido executado em 19 meses, de junho de 2009 a dezembro de 2010, com resultados preliminares publicados, efetivamente publicados, logo aos 7 e aos 13 meses. O VOP contou para a sua execução com uma equipa de consultores de inegável mérito científico e procurou atender aos justos receios da aplicação do acordo exarados nos pareceres acima referidos. O VOP e o Vocabulário de Mudança foram produzidos para a aplicação do acordo em Portugal. O LINCE, conversor para a nova ortografia, foi também concebido para a utilização em Portugal. No entanto, o VOP e o Vocabulário de Mudança tiveram até hoje largas centenas de milhares de utilizadores, principalmente em Portugal, mas também nos demais países de língua portuguesa, entre os quais se destaca o Brasil, enquanto o LINCE foi descarregado quase 500 mil de vezes diretamente dos servidores do ILTEC. Em todos os casos, só muito pontualmente nos foram transmitidos problemas nos recursos por parte de quem efetivamente os usa. Quem quer aplicar o Acordo de 90 tem, portanto, ao seu dispor os instrumentos necessários para tal. Quem não o quer aplicar não os usará nem os adotará jamais. Ainda alguns dados da discussão que tem vindo a ser dada. Primeiro, tem a ver com a variação. Tem sido afirmado por vezes que o Acordo de 90 gera inusitado número de variantes, assumindo-se que antes da sua aplicação estas não existiam. Na verdade, sempre houve variantes, em grande número, na língua portuguesa. Nas palavras da nossa base de dados, havia, antes da aplicação do Acordo de 90 e contabilizando apenas a variedade portuguesa da língua, cerca de 1.500 pares registados que apresentavam variação. A estes, por efeito do acordo, juntaram-se cerca de 200. Outro problema que tem sido apontado é o dos erros na aplicação. Têm sido detectados por diversos autores erros ortográficos resultantes da aplicação do Acordo de 90 em textos oficiais e da comunicação social escrita. É um facto que abreviasse, sim. É um facto que não deve ser escamoteado. No entanto, é perfeitamente natural que exista essa instabilidade num momento de transição. O que é menos aceitável é que, depois do acordo de 45 estar em vigor há várias décadas, continuemos a encontrar contrato por contrato, inflação por inflação, retaguarda por retaguarda e ilação por ilação. Tem sido apontado como problema o facto de passarem a ser omitidas consoantes supostamente etimológicas em português por não serem pronunciadas, enquanto em cognatos de outras línguas europeias elas se mantêm. Porém, tal como elas desaparecem em português em algumas palavras por não serem pronunciadas, elas mantêm-se nessas outras línguas apenas e quando são efetivamente pronunciadas. E darei só dois ou três exemplos. Por exemplo, em francês dizemos objet, avocat, pratique. Em espanhol, olfato, sutil, objeto. Em italiano, fatto, obiezione, contatto. Do mesmo modo, não escrevíamos nem construção, nem prática, nem scripta, nem dicionário, apesar dessas consoantes, efetivamente etimológicas nestes casos, serem escritas noutras línguas europeias. Tem sido ventilado, com base nos dados do vocabulário de mudança, que o acordo gera mais divergências entre as grafias de Portugal e Brasil do que as previstas. Tal facto é completamente falso. Após leitura criteriosa dos dados, sabemos hoje que a convergência é 5 vezes maior que a divergência. Tem sido referido que os recursos portugueses existentes apresentam anormais discrepâncias, facto que não pode estar mais longe de ser verdadeiro. Estas discrepâncias não são nem de perto maiores do que aquelas que os dicionários já apresentavam quando aplicavam a norma de 45. Ao contrário, recursos portugueses e brasileiros apresentam, sim, uma homogeneidade de tratamento da ortografia das palavras que até surpreendeu os técnicos que elaboraram os vocabulários nos dois países. E vou já concluir. Poderá pensar-se que o ILTEC defende o acordo ortográfico. Já foi dito no início, não é essa a nossa posição. O texto do Acordo 45 não é menos problemático do que o texto de 90, bem pelo contrário. Muitos dos problemas técnicos do texto de 90 derivam exatamente do texto de 45, porque o texto de 90 foi plasmado no texto de 45. Porém, mais gravoso do que aplicar o Acordo de 90 com os pequenos ajustes de que carece, efetivamente, seria agora recuar no processo que se encontra em curso desde 2008. Os prejuízos aos níveis económico, educativo e da própria credibilidade do sistema político seriam incalculáveis. O acordo está efetivamente em vigor em Portugal, período onde o país de transição termina em 2015. No Brasil, esse período de transição foi alargado até 2015 e, segundo a afirmação da senadora Ana Amélia Lemos, autora do projeto da prorrogação da data limite, a iniciativa servirá, portanto, abrir aspas, a iniciativa servirá para harmonizar o processo de reforma com Portugal, que escolheu 2015 para finalização da entrada em vigor. Alguns setores da sociedade, como aconteceu anteriormente, não aplicam o acordo e é mesmo provável que nunca o façam. Apesar de o final do período de transição ainda se encontrar distante, a verdade é que, ao nível do ensino, da comunicação social, das editoras e das instituições oficiais, bem como da generalidade das empresas privadas, o acordo já foi plenamente aplicado. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu ia sugerir que o Sr. Professor José Mário Costa pudesse intervir nas respostas às questões que os deputados vão colocar, englobando a sua exposição inicial no período de respostas, e assim nós ganharíamos algum tempo. Apesar de nós termos começado bastante mais tarde do que a hora prevista, aguardando a presença de maior número de membros do grupo de trabalho, razão pela qual estamos esta hora ainda a ouvir a apresentação dos nossos convidados.
Essa qualidade, por um lado, porque sou responsável do Ciberdúvidas, um espaço que acho que todos conhecem, de resto tive a oportunidade de cá vir, quando nós tivemos dificuldades, e, como todos sabemos, que o Ciberdúvidas é seguramente o espaço onde a polémica do acordo ortográfico está mais acompanhada desde há praticamente 15 anos esta parte. Por outro lado, a minha reflexão tinha que ver um bocado também com o meu lado jornalístico, mas depois eu poderei falar quando puder.
Passo então a palavra ao Sr. Deputado. Miguel Quiado, quer começar.
Se pudesse começar por mim, porque o meu grupo parlamentar tem uma interpelação hoje ao Governo no plenário, aliás, motivo pelo qual para preparação estive atrasado.
E
aproveito para pedir desculpa por esse atraso, e se a senhora deputada me permitisse, iniciaria precisamente para me poder retirar para o plenário. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer a exposição, que, sacrificando o nosso tempo de intervenção, julgo que não tira nenhuma, bem pelo contrário, importância a esta nossa reunião, porque o mais importante é aquilo que têm para nos trazer e não aquilo que nós temos para vos dar. Se fosse possível, se ainda não o fizeram, deixar o texto, porque ele de facto confronta-se com muitas outras opiniões, confronta-se, é talvez até o termo mais adequado, porque é mesmo um confronto, porque nós temos aqui inclusivamente levantamentos aprofundados sobre divergências que nascem da aplicação do acordo e de convergências menores do que aquelas que aqui nos disseram. Portanto, muito embora não tragam esse levantamento feito, esses números são importantes.
Nós vamos entregar esses dados todos com a documentação.
Ótimo. É ótimo.
Portanto,
aqui
vamos entregar, são dois documentos que estão em curso, um do autor Rui Miguel Duarte e um da autora Maria Regina Rocha, e nós temos, de facto, os dados para confrontar e
muito
vamos
bem.
Entregar
Isso
toda
é
essa documentação.
Isso é importante para que este grupo de trabalho possa fazer
sim.
esse apuramento.
Com certeza.
Eu gostava apenas de vos dar nota, muito brevemente, tendo em conta as minhas limitações, de qual é a posição do meu grupo parlamentar no meio deste debate. Nós entendemos que o debate político não estava concretizado e que a Assembleia da República estava marginalizada num processo que na sociedade ainda decorria. Ou seja, que a Assembleia da República tinha realizado um debate, tinha tomado uma decisão e teria lançado um novo acordo ortográfico e que não estava a acompanhar toda a vivacidade de um debate que ainda é feito, quer queiramos, quer não, quer entre aqueles que defendem ou não defendem, ou as posições técnicas que sustentam ou aquelas que contrariam. E, portanto, isso é uma evidência. Que há forças vivas da língua, não necessariamente técnicas, que protestam, tal como há outras que valorizam. Bem, e portanto, tendo em conta a necessidade de fazer esse aprofundamento desse debate, nós propusemos a constituição deste grupo de trabalho, que eu julgo que foi acertada. Eu, com toda a frontalidade, vos digo que, tendo a ser muito crítico e a simpatizar muito mais com as... isto é uma posição até um pouco pessoal minha, mas... tendo a ter uma simpatia mais expressiva com alguns argumentos que se opõem àqueles que aqui nos trouxeram do que àqueles que hoje aqui nos trouxeram. Aliás, contradisseram-se em alguns aspectos, inclusivamente. Por um lado, é bom para a linguagem para aplicações computacionais a unificação, por outro lado, jamais haverá linguagem unificada no mundo do software. Pronto, portanto, aquilo que nos é apontado como uma mais-valia é às vezes também apontado como uma deficiência, e portanto eu julgo que há de facto inúmeras dúvidas. Na verdade, quer dizer, não se aplicou, a não ser em Portugal, o de 45. Só Portugal é que aplicou o de 45, e portanto, à luz do nosso acordo, aquele que nós seguimos, o de 45, há um outro país que está a escrever mal à luz do acordo de 45. E, portanto, o infrator, agora diz infrator, não sei se não leva a ser, ou se leva infrator, não sei mesmo se leva a ser ou não, é beneficiado num novo acordo. Portanto, aquele que não cumpriu um acordo e que demonstrou que, inclusivamente, não estava orientado para seguir a regra com que tinha o próprio Estado acordado, acaba por conseguir um conjunto de alterações muito mais próximas da sua fonética do que Portugal. Mas eu julgo que a principal questão é esta. Quando se diz que se simplifica a língua, eu não consigo estar minimamente de acordo com essa conclusão. Porque é muito mais difícil para mim explicar a uma pessoa, porque é que, e até para mim para compreender, porque é que uma determinada palavra se lê de uma forma e outra se lê de outra, quando nenhuma norma pode sustentar a divergência fonética dessas palavras. Por exemplo, porque é que direto não é direto? Como é que eu posso explicar a alguém? Porque, em outras palavras, quando o C não está, é de facto. Não se abre, de facto, a vogal. não se abre de facto a vogal. Bem, nós temos casos em que a grafia igual até se lê das duas maneiras, o espeto e o espeto, verdade. O espeto e espeto escreve-se exatamente da mesma maneira, é uma exceção, mas na verdade eu parece-me que a língua é muito menos intuitiva e muito menos inteligível quando não há norma, porque na verdade eu não consigo
identificar a norma. Importa-se concluir, senhor deputado.
Eu tenho que terminar. Ainda assim, eu gostava de dizer, o meu partido não parte com nenhuma posição fechada para esta matéria, mas também não cede à tentação de dizer que é impossível melhorar ou que é impossível até retroceder. Mas, portanto, apenas para vos dar nota de que eu tendo a ter dificuldade em compreender alguns dos argumentos que aqui foram colocados, muito embora, evidentemente, os técnicos são importantíssimos e corrigir essas falsas notícias de que há mais divergências do que convergências é muito importante. Mas, ainda assim, não partimos daqui, apesar da minha tendência pessoal, com nenhuma conclusão tirada. Não é essa a posição do meu partido e eu asseguro-vos que, apesar dos meus gostos, cumprirei aquilo que for a avaliação política que o meu partido realizará.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os presentes e pedir desculpa pelo atraso da minha chegada. Não por falta de interesse relativamente àquele que é o objeto da vossa vinda aqui, mas por assuntos que me prenderam num outro sítio. Agora, dizer-vos que daquilo que ouvi, a vossa exposição é-nos muito útil do ponto de vista do grupo de trabalho. Daquilo que entendo do processo que tem sido aqui debatido e todo o processo tem sido, do ponto de vista da opinião pública e publicada, questionado relativamente a esta matéria, todas as mudanças geram este tipo de situações. Não me parece, do meu ponto de vista pessoal, que muitas coisas parecem-nos estranhas hoje, mas facilmente deixarão de ser, e parece-me que, vistas as coisas no seu cômputo geral, a evolução é isso mesmo. E, portanto, queria-vos deixar esta nota pessoal e agradecer os contributos que aqui vieram hoje trazer a este grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Seifert, do CDS.
Obrigado, Sra. Deputada. Queria também, naturalmente, em nome do CDS, cumprimentá-los, agradecer-lhes as exposições que aqui fizeram. Muito rapidamente, só para benefício da vossa informação, nós em 2008, quando foi votada aqui a resolução que deu corpo ao protocolo modificativo, o CDS dividiu-se. Na votação e nas intervenções, aliás, foi mesmo o único partido que fez duas intervenções, uma a favor e uma contra essa aprovação, e da mesma forma se dividiram as votações. Hoje, daquilo que nós temos discutido após a constituição deste grupo de trabalho no grupo parlamentar, seria mais ou menos a mesma, outra vez uma divisão, haveria novamente uma divisão, não sei se maior ou menor para um dos lados depois da aplicação, mas também por isso é útil o contributo que temos aqui ouvido de várias fontes sobre esta matéria. Eu tenho dito aqui também, na minha opinião pessoal, se fosse hoje votado, suspendemos ou retrocedemos ou mantemos, eu retrocederia, eu suspenderia, seria desses, mas não sei se seria maioritário no meu grupo parlamentar, não sei. Mas, de facto, eu devo dizer que há duas coisas. Uma, por um lado, eu julgo que há a questão de base sobre o enunciado do acordo, ou seja, aquele exercício a que se propôs aquela comissão fazia sentido daquela forma ou não, e o outro é depois olhar para a aplicação uma vez concretizado esse exercício. Eu creio que o objetivo de unificar a ortografia, e de, como aqui nos disseram, facilitar, por exemplo, o ensino de português no estrangeiro, a difusão das obras de autores portugueses, usar até a língua como ativo económico, que seria um desidrato, eu julgo eu, à partida derrotado. E pela simples razão que nós continuaremos sempre a ter um autor inglês, por exemplo, traduzido para português do português e português do Brasil. Porque quem já leu traduções brasileiras de autores estrangeiros sabe bem que está a ler outra língua. Ou, enfim, outra forma de falar a mesma língua, ou de escrever a mesma língua, se quiserem. Mesmo com uma norma ortográfica, por muito unificadora que ela fosse. Não é? Por outro lado, um autor português, bom, será sempre vendido em Portugal com a nossa escrita e da nossa linguagem, julgo eu, e no Brasil também, provavelmente, e nós sempre leremos Érico Veríssimo, o Jorge Amado, no português do Brasil, sempre, sempre, sempre nos habituámos a isso, pelo menos eu não quereria traduzir Saramago para o português do Brasil ou Amado para o português de Portugal. Na relação da aprendizagem da língua, põe-se as mesmas questões. Aliás, quem conhecer alguém e fala em inglês e depois diz-lhe, mas eu aprendi português, diz a outra pessoa, e aprendeste? Então diz lá uma coisa. E ele vai responder duas coisas. Ou vai dizer assim, qual é o seu nome? Ou então vai perguntar, como é que te chamas? São as primeiras coisas que as pessoas aprendem. E nós percebemos imediatamente se a pessoa aprendeu com um professor que ensinava em da origem brasileira, de origem portuguesa, e porventura, não serão tão comuns, mas não sei, dos outros países que falam português. Porque a própria, como aqui se disse bem, a própria língua, para além da ortografia, a questão morfológica, sintática, lexical, ultrapassa tudo isso. E, portanto, a questão económica, a questão do ensino da língua, a questão da editorial dos livros, é uma questão que eu não sei se tinha solução com um acordo. O que faria sentido, evidente, é a questão da simplificação. E aí sim, aliás, a maior parte dos acordos que aqui foram citados de outras línguas, com vários polos, foram mais no sentido de simplificar do que de unificar. O caso alemão, que é o que eu conheço melhor, evidentemente, de 96, acaba por ter sido exatamente... O objetivo não era unificar a ortografia dos três países que falam, têm a língua oficial alemã, era de simplificar, e acaba por redundar numa coisa extraordinária, mas isso é muito alemão, em várias versões da língua nos vários meios de comunicação social. Eles têm uma palavra, os alemães adoram as palavras compostas, não é? Então tem uma palavra que é Hausorthographie, ortografia da casa. Muitos jornais adotaram uma ortografia própria, não se entenderam com o alemão antes do acordo, o alemão novo, e criaram a sua própria ortografia. E fizeram uma espécie de livro de estilo para a ortografia, o que também, em todo caso, cá já haveria e poderá continuar a haver. Dito isto, enfim, a questão, as questões avançam e avançarão. Nós não estamos, julgo eu, no momento de dizer que vamos denunciar um acordo que assinámos, que o país assinou. Eu acho que foi mal assinado, mas isso é uma opinião de quem não interveio nessa altura e, portanto, olha para trás e aceita, de alguma maneira. As questões que são levantadas concretas nos problemas da aplicação, nomeadamente a existência de mais do que um vocabulário, etc., etc., poderão ser dirimidas e ajudarão, se calhar, a resolver alguns dos problemas. O que não quer dizer que eu não consiga escrever exceção em vez de exceção, espectador em vez de espectador, ou infrator em vez de infrator. Enfim, mas isso é uma questão pessoal, como aqui foi dito e que nós tomamos aqui às vezes... Concluindo, ninguém passa multas porque as pessoas escrevem mal. As pessoas apontam o dedo, olha, tu escreves mal. E eu não me importo que me apontem o dedo por escrever estas palavras e continuar a escrevê-las mal.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra aos nossos convidados, em especial ao Sr. Professor José Mário Costa, mas queria deixar aqui uma questão. De alguma maneira, as intervenções dos meus colegas também apontavam para questões, embora talvez menos concretas, mas concretamente, várias posições que aqui têm sido tomadas, enfim, representantes de instituições ou pela própria sociedade civil, vão no sentido de que há alegadamente erros técnicos. Os senhores, como os primeiros linguistas que recebemos neste grupo de trabalho, poderiam dar um contributo explicando-nos se os erros eventualmente que possam existir, se têm ou não a possibilidade de serem revistos e proporcionado algum tipo de revisão que permita algum ainda de acordo no meio de tanto desacordo, de maneira que quando terminar o período transitório, dúvidas que possam subsistir sobre a bondade de alguma opção que foi tomada neste acordo, que possa eventualmente ser revista. Muito obrigada.
Bom, eu agradeço muito as questões que foram colocadas. Obviamente não me vou pronunciar sobre os aspectos sociopolíticos que foram levantados, sobre os aspectos técnicos. Efetivamente, o objetivo, o acordo propõe-se unificar, mas não é a ortografia, as normas que regem a ortografia, mas ao fazê-lo está a simplificar a ortografia, tornando-a mais transparente e, portanto, de acordo com inúmeros estudos internacionais, ortografias transparentes beneficiam a aprendizagem da leitura e da escrita. Nós vamos, na documentação que vamos entregar, vamos inclusivamente entregar um relatório da OCDE, onde se compara a velocidade de leitura de crianças de várias línguas e onde é muito claro que, por exemplo, a velocidade das crianças que foram alfabetizadas em inglês é baixíssima, é cerca de um terço da velocidade de crianças que foram alfabetizadas em línguas muito mais transparentes. E o português e o francês são daquelas línguas que têm um grau, obviamente que esse trabalho foi feito antes da aplicação do acordo, e portanto têm um grau, estão ligeiramente abaixo de línguas como o finlandês ou como o espanhol, porque têm um grau de transparência não tão evidente como é nessas línguas. Relativamente à questão que me coloca, as divergências, os erros que estão, os erros que são apontados ao acordo ortográfico, foram de facto dirimidos na altura da realização dos vocabulários que estão em linha. Aquilo que neste momento se coloca é algumas divergências de interpretação, mas estamos a falar de dezenas de palavras num contexto de mais de duas dezenas de milhares de palavras. Portanto, aquelas palavras específicas que têm, que colocam problemas, estamos a falar de casos na ordem das dezenas, dezenas mesmo. Claro, e aquilo que está pensado exatamente é que no âmbito da realização do vocabulário ortográfico comum, que é da responsabilidade do ILPE, Instituto Internacional da Língua Portuguesa, e portanto, como tal, não me vou pronunciar sobre ele, aquilo que está previsto é que a equipa de consultores desse projeto, que inclui representantes de todos os países envolvidos, dos 8 países da Cplp, possam, nessa altura então, dirimir esses casos e chegarem a uma representação unívoca, a uma solução unívoca para esses casos particulares. Eu peço desculpa, mas não entendi muito bem aquilo que o senhor deputado estava a dizer. Penso que falou de mais de um vocabulário. Efetivamente, em Portugal existe um vocabulário que foi considerado oficial e no Brasil existe outro vocabulário. Era isso, eu não tinha percebido. Tá. O colega, penso que iria. Sim.
José Mário Costa.
Eu só queria fazer uma nota muito, muito breve em resposta ao comentário que foi feito pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, também pelo Sr. Deputado Miguel Silverte. A nossa posição aqui é também muito crítica em termos técnicos em relação ao acordo ortográfico. O principal argumento que nós aqui vimos dar é que a discussão neste momento não é uma discussão técnica, nem é por razões técnicas que o acordo é criticado. O acordo é criticado por razões sociopolíticas e tem-se desviado a discussão para questões técnicas, muitas vezes falsas, muitas vezes de forma incompetente, com dados completamente errados. É muito importante que o acordo, a tomar-se as decisões que se queira sobre ele, é que essas decisões não sejam tomadas com base nesses dados falsos. Os dados estão disponíveis de forma transparente, de forma gratuita, na internet, para todos. Qualquer pessoa pode ir verificá-los por si próprio, por si mesma. Eles serão facultados ao grupo de trabalho, podem ver por vocês mesmos. Era apenas isso.
Pode desligar para ficar aqui o meu registro. Eu gostava de fazer uma proposta. A presença e o contributo do professor José Mário Costa é demasiado importante para este grupo de trabalho, para ser realizada neste contexto em que estamos a correr para um plenário. Eu venho perguntar ao senhor professor se aceita ser convidado para voltar na próxima semana.
Exatamente. Professor, já
importa-se de voltar na próxima semana e poderíamos beneficiar plenamente do seu contributo.
Pelo contrário, muito fico agradecido.
Muito obrigada.
Tinha-me dar uma pequenina chega sobre as questões. Porquê a importância do acordo ortográfico? Falou de vários casos que eu até posso concordar, mas a questão essencial é esta. O português era a única língua universal com pretensões a ser instrumento de trabalho nas grandes instituições mundiais, tipo a ONU, que tinha dois troncos diferentes de ortografia, Brasil e Portugal. Se não houvesse esta tentativa de pôr apenas uma ortografia oficial, por que não Angola ter a sua ortografia, São Tomé, Moçambique e por aí adiante? Qual é a língua que resiste a isto? Não, não, não passou, não passou. Não, não passou, não passou, não passou, obviamente, porque... Sim, porque ela, se for aplicada, há um acordo ortográfico comum. Aquilo que disse é verdade, mas, por exemplo, se o português for oficializado na ONU, a ortografia, escreva um brasileiro ou um português, é a mesma. Essa é que é a questão, está a ver? Por exemplo, os leitorados, e por aí adiante. É só essa. O inglês, estas senhoras têm mais competência para falar nisso, mas o inglês tem uma tradição dicionarística que nós não temos, infelizmente. Eu só queria também dar, depois falarei na altura, a importância, aliás, a minha intervenção era um bocado à volta, eu sou jornalista, a desinformação e as inverdades à volta disto. E, por exemplo, uma delas é à volta do vocabulário ortográfico. Só o facto de nós termos passado a ter um vocabulário ortográfico, não sei se os senhores deputados têm essa informação, o único vocabulário que nós tínhamos era do professor Rebelo Gonçalves, 40 mil entradas, esgotadíssimo, a última edição foi 65. Eu, por acaso, até tenho o privilégio de ter dois exemplares arrebanhados por aí, por causa do acordo ortográfico. E aí o Estado português teve a boa decisão de entregar a uma entidade que era a única no país que podia fazer um vocabulário em tempo útil, que é o ILTEC, e nós passamos a ter um vocabulário com cerca de 200 mil entradas. Isto é, os brasileiros que iam na quarta edição do seu vocabulário com 300 mil entradas, nós, pelo menos, deixamos de ter a vergonha de não termos um instrumento. A importância deste vocabulário é decisiva, porque é a Bíblia da língua portuguesa. Era só isso que eu queria dizer. Que ninguém fala nisso.
Mas eu posso responder. Pronto. À questão do inglês, se quiser.
Pronto, nós temos que dar para encerrar esta audição apenas por razões que está a decorrer um plenário neste momento com a interpelação ao Governo e que temos mesmo que lá estar. Eu não tenho palavras para agradecer o vosso contributo, que foi precioso e sobretudo fundamentado em textos de grande densidade factual e reflexiva que para nós, grupo de trabalho, vão ser determinantes. Portanto, aguardemos que nos façam chegar. E, Sr. Professor, Sr. Doutor, quero muito contar, precisamos muito de contar com o seu contributo e queria então que acordasse connosco uma outra data e peço-lhe desculpa, mas de facto não foi possível conseguirmos consertar os contributos todos neste curto espaço.